Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:05 na Bahia, 6:05, alô você, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo nessa super manhã de terça-feira, a gente chega chegando, hein?
Gabriela FM.
Um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Conte Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso. Chegando mais uma edição da Metralhadora da Informação. Do meu lado, dividindo a bancada pra dar o seu bom dia, tem ele...
Marinho Santos.
E chegando, chegando no seu daio. A partir de agora você fica ligado, aumenta um ponto no volume. E aí você fica, ó, vem comigo, vem com o Scarpita até as 8 da manhã de hoje. Tem Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia. Vamos nessa, participa com a gente ao vivo, 3675-2000. Manda um zap pra gente, a sua mensagem de áudio de até 30 segundos. É, 30 segundos, você disse o nome, de onde você tá falando, tá certo? Tá com problema no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade? Manda um zap pra gente, aqui o povo fala. E a nossa equipe, seu repórter, todo mundo já escalado, todo mundo escalado. E
daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Matheus Santos, de Itabuna, Manuel Messias, e de Camacan, Paulo José. E ainda tem ela, né, Nath Almeida.
E pra falar de futebol, no nosso quadro Bola Dentro,
Edenildo Braga.
Pois é, rapaz, e a sua participação ao vivo no ar com a gente, 3675-2000. Vamos trazer a informação do tempo pra essa super manhã de terça-feira.
E a temperatura...
Bom, de acordo com a agência Clima Tempo, céu limpo com poucas nuvens aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Olivença. Termômetros nesse exato momento marcando 20 graus, 4% é a probabilidade de chuva e a temperatura pode variar nessa manhã de terça-feira, chegando até os 27 graus, viu? Céu tá limpo, olha o sol querendo já dar o ar da graça aqui no alto, seu repórter. Céu limpo com poucas nuvens, 20 graus nesse exato momento e apenas 4% é a probabilidade de chuva para essa manhã de terça-feira. Vamos às manchetes então, a partir de agora, que serão destaques do nosso programa de hoje. Confere com a gente.
E Prefeitura de Ilhéus instaurou sindicâncias para investigar a conduta de servidores no âmbito das Secretarias de Meio Ambiente e Infraestrutura.
Olha, Uber passa a exigir selfie de usuários que pagam em dinheiro.
E polícia prende 3 pessoas ligadas a esquema que fraudou documentos públicos e particulares de veículos. Organização criminosa causou prejuízo de cerca de 7 milhões.
Bahia registra 363 casos ativos de Covid-19, mais um óbito.
Governo do município de Ilhéus se recusa a contratar cooperativa de catadores e o Ministério Público recorre à justiça.
Itacaré recebe unidade móvel de atendimento às mulheres vítimas de violência.
E volta do edital, calendário da capoeira depende do Conselho de Cultura. E diz Geraldo Magela.
Câmara de Vereadores concedeu título de cidadão ilhéense ao desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior. Na última sexta-feira, ele esteve em Ilhéus, na Academia de Letras. A gente conta tudo no programa de hoje.
E servidores da Secretaria Estadual de Saúde, lotados no Hospital Regional Costa do Cacau, estão preocupados com remanejamento do hospital para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, na Avenida Esperança.
Atleta ilhéense é destaque em evento da Federação Internacional de Brasília Jiu-Jitsu. Essa notícia está no nosso site, programatropadeelite.com.br. Tem muitos destaques e o repórter, a triste notícia também e o alerta, né, para quem vai trocar pneu de veículo na estrada. Servidores de Ubatã morreram após um acidente com ambulância envolvendo aí o outro veículo da Prefeitura de Itajibá. Ubatã de luto. São 6 horas 11 minutos. Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 11 minutos na linda Princesa do Sul. Olha, a Prefeitura Municipal de Ilhéus instaurou sindicâncias para investigar supostas ofensas ao Estatuto dos Servidores Municipais que teriam sido praticados no âmbito das Secretarias de Infraestrutura e de Meio Ambiente. Nos dois casos, os responsáveis pelas investigações são Davidson Leandro Souza Santos, Carlos Roberto Rocha e Renilson Soares dos Santos. Então, as portarias número 171 e 172, que formalizam a instauração das sindicâncias, não trazem detalhes sobre os casos, como os nomes dos servidores investigados. Ambas foram assinadas pelo prefeito Mário Alexandre e pelo secretário de gestão, o Bento Lima, e publicadas na última sexta-feira, dia 20. Então tá aí, vai haver essa investigação, sindicâncias, na Secretaria do Meio Ambiente e na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Olha, Escarpita, quem está fazendo aniversário hoje é o goleiro, o Soares Barbosa, o Bico de Pato, que recebe a homenagem do presidente da ABB, o Thales Lavigne, da Associação Atlética Banco do Brasil. O Soares Barbosa, que teve relevantes serviços prestados ao Esporte Amador de Ilhéus, Seleção de Ilhéus, campeão do Intermunicipal, e passou pelo Itabuna Esporte Clube, pelo Eunápolis Esporte Clube, e por onde passou, deixou alegrias, deixou saudades, e sempre cautelosamente um jogador diferenciado. O Barbosa também passou como treinador, como técnico de futebol, ele que inspirado no professor Manuel Renato de Souza, o professor Renato. Então, Bico de Pato, receba os parabéns do programa Tropa de Elite, receba os parabéns do presidente da AABB Ilhéus, o Thales Lavigne, e dos desportistas de Ilhéus, que acompanharam você como goleiro, como profissional e como pessoa que você sempre um homem de caráter, um homem do bem, uma figura maravilhosa e uma figura que eu aprendi a gostar. É o Soares Barbosa, aniversariante de hoje, nosso amigo Bico de Pato, Escarpita.
É, rapaz, parabéns, parabéns, Soares Barbosa, figuraça, viu? Já quem está falando de Soares Barbosa, me lembra atleta e o atleta ilhéense Marinho Santos Ezequiel Otávio Fonseca da Hora. 17 anos apenas, ele participou do campeonato Salvador Ford Hall International Open, promovido pela Federação Internacional Brasília Jiu-Jitsu. garantindo aí um excelente desempenho. Ele foi a primeira vez, né, nesse evento, Marinho Santos. Ele participou com muito orgulho, apesar de todas as dificuldades, conseguiu estar presente. Foi um grande evento de alto nível e conquistou aí pela primeira vez 3 medalhas na categoria Juvenil 2. Medalha de prata no peso pena, né, com kimono, medalha de bronze no peso leve sem kimono e medalha de prata no absoluto sem kimono. Ezequiel treina jiu-jitsu desde os 9 anos, sob a tutela aí dos professores Ladislau Neto e Adriana Lima, da Academia Graça e o Maitá, situada aí no bairro do Malhado, aqui na cidade. Eu acho que eles somam aí junto com o nosso James. Né, Caritas.
Sem apoio da prefeitura.
Sem apoio, né,
sem apoio da secretaria, que não é mais secretaria.
O James, né? Caritas, quando esteve conosco aqui, fez uma festa, né? Ficou até o final do programa e é outra grande promessa que nós temos aí. A gente precisa apoiar essa garotada. Eu acho que é ouro garantido aí.
Eu lembro muito bem dos tempos de outrora. Lá no passado, a cidade de Ilhéus é um celeiro de craques, tanto no futebol como no esporte amador, como no futebol de quadra. E hoje Ilhéus não tem nada, acabou tudo, destruíram tudo. Tem apenas o saudoso, né, que está aí com um gramado desgraçado, estádio Mário Pessoa, que não deu nem para o Barcelona disputar os seus jogos do Campeonato Baiano aqui no estádio Mário Pessoa. E a gente fica triste, né? Fica triste e lamenta muito. Meu amigo Marcelo Duzentão tá lá em Almadina. Ele tá sentindo a porrada que eu tô dando aqui. Tá sentindo na pele. Marcelo Duzentão, que é os tempos do futebol de quadra, é o esporte de quadra de Ilhéus, o vôlei de Ilhéus, o imbatível futebol de salão de Ilhéus, com a equipe do Colo-Colo. Enfim, a gente sente jogos abertos do interior. Zé Maria tá ouvindo o programa também, o campeoníssimo, sabe do que eu estou falando aqui. Tempo bom! Será que ainda vai voltar esse tempo? Essa garotada ainda vai ver o que aconteceu lá no passado aqui em Ilhéus? Ah, eu vi. Eu vi muita coisa boa e hoje eu vejo muita coisa ruim. Porque não tem mais o esporte.
Em esporte, ainda está sem o titular, a pasta da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Ilhéus. Secretaria foi criada, recriada. O Kaique assumiu, depois que o Kaique retornou, não teve ainda o nome, seu repórter.
Foi um festival de promessas para o Kaique Souza, o jovem vereador, e ele caiu nesse engodo, mesmo a mãe chegando junto com ele, dizendo: olha, não aceite, ele continue vereador. E o Kaique foi para a Câmara. E foi para a Câmara porque foi eleito pelo povo. Mas o convite, ele encheu os olhos, mas quando foi, ele viu que nada daquilo era aquilo que ele imaginava que passava pela cabeça dele. Olha, Escarpita, eu gostaria de avisar aqui. Ontem eu dei uma notícia de um evangélico, apenas identificado pelo prenome do senhor Maurício, que teria sido vítima de um grave acidente no último domingo, na via principal, sentido Iguape, próximo ao antigo SESI. Eu falei que ele teria morrido, né? Diante do grave acidente, e eu recebi áudios, recebi notícias no WhatsApp que ele teria morrido. E ontem mesmo também eu recebi um WhatsApp, pessoal informando: Marinho Santos, ele não morreu. Graças a Deus, ele não morreu. Então está internado em um dos leitos do Hospital Regional Costa do Cacau, e nós estaremos aqui na torcida que o senhor Maurício, que Deus restabeleça a saúde do senhor Maurício, que foi atropelado por um suposto motorista embriagado, bêbado, na rodovia que liga ali o bairro do Iguape, próximo da NP Material para Construção, próximo ao antigo SESI.
Seu Maurício. Rapaz, pega a direção do veículo, cheio de cachaça, seu Marinho Santos, e aí pega uma pessoa inocente.
Teve ferimentos na cabeça, escoriações pelo corpo, mas felizmente não morreu, está bem está se recuperando, internado no Costa do Cacau Escarpita.
Beleza, vamos seguindo com a metralhadora da informação, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp e os primeiros áudios que a turma manda pra gente, hein? Ó, 739-8829-1029, chama no zap da Gabi.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos então ouvir, ó, se liga no primeiro. Primeiro áudio, quem vem com o primeiro áudio?
Bom dia, Roberto Scarpita, bom dia, Marinho Santos. Quero mandar, sou Tereza de Ribeirão Branco, quero mandar o meu bom dia especial para todos os associados de Ribeirão Branco. Quero mandar um bom dia para meu sobrinho Gilson lá no Couto, Jasson, meu irmão. E um bom dia, um abraço especial para todos da Gabriela FM.
Dona Tereza, um abraço.
Um abraço a todos, com Deus. Bom dia.
Bom dia, tem mais.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui é Cida, estou mandando um feliz aniversário para o meu esposo, Miguel, lá no Curupitanga. Bom dia, que Deus
bom
abençoe
dia
a todos.
Amém! A turma aí, mandando um zap pra gente. Grava seu áudio de até 30 segundos e manda no tropa, 739-8829-1029. Kira de Mirapitanga já tá dando bom dia pra gente, Lucidalva de São Paulo. Olha, manda um pouco desse sol de Ilhéus pra nós aqui. Um abraço, Lucidalva. Uma terça-feira abençoada, com gosto de alegria, ouvindo a melhor informação da Bahia. E nosso querido Cristiano aí da Avenida Esperança, ligado com a gente. Olha, bom dia, tropa de elite, não quero se identificar até agora, nada de máquina consertar a estrada de Castelo Novo, tá horrível. Aí tá perguntando aqui pra gente se tem informação, vamos ver se a gente coloca aí. Atenção, turma, colocar na pauta estrada de Castelo Novo aí, urgente. Turma tá sofrendo muito aí, distritos, viu? Olha, Marinho Santos Scarpita, por favor, manda um alôzão para o doutor Felipe do posto de saúde Serra Grande. Pessoal da portaria do Colégio Municipal Lio e um casal que a gente tem um carinho especial, o Antônio e a Selma, lá em Serra Grande, nossa querida Vila Praiana de Serra Grande. Olha, meu nome é Luciana. Bom dia, meninos, que Deus conceda uma terça-feira abençoada. Aproveitar aí a carona para desejar também o meu feliz aniversário pro tio Bico de Pato, rapaz. Ela chamou do tio, hoje tem boca livre na Ladeira da Conceição. Silvio Ribeira das Pedras, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Olha, hoje estou passando aqui na bronca, porque em Ribeira das Pedras estão matando os gatos com chumbinho. Isso não se faz, viu? Já tenho até desconfiança de quem seja, isso é uma injustiça. Que Deus mande um castigo forte para quem está fazendo isso. Aí mandou foto aqui. Atenção, atenção. Da cadeia, né, seu repórter? Manda um recado para quem está fazendo isso com os gatos lá em Ribeira das Pedras, seu repórter.
Não é somente em Ribeira das Pedras, não, Scarpita. No Centro Social Urbano, a Nenga Áurea também sofre. O pessoal espanca os gatos.
Olha, o Célio aqui no Banco da Vitória, Marinho Santos também está parabenizando o Bico de Pato. Nosso querido Célio esteve conosco aqui, rapaziada, massa. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, que é Diego de Castelo Novo. Vem reclamar do horário do ônibus de domingo, queremos o de 8h30 que sai do terminal, porque não tem como vir passageiros se o ônibus vem cedo, né? Aí é ruim para o comércio dos distritos. Não, tá aí o recado. Tem que sentar, né, Serpa? Sentar com a turma e resolver. Olha, obrigado, meninos do Tropa de Elite. Encontramos ontem o carro em Itabuna, hein? Deus abençoe vocês. Samurai do Asfalto já ligado com a gente, plugadinho na 102.9. Carro encontrado aí, Marinho Santos.
Samurai do Asfalto.
É, o Samurai do Asfalto.
Ele, cedinho, ele somente rapaz. Não encontra minha prima Benildes. Lá na rua...
Na ruinha.
Na Rua das Pedras.
Como é o nome dela?
Benildes.
É
o Baitaba.
Alôzão pra turma 10 de Baitaba. Bom, daqui a pouquinho o primeiro giro regional com o Matheus Santos. Deixa eu trazer essa notícia aqui. De certa forma, acaba sendo uma alternativa de segurança, Marinho Santos. Vai dividir opiniões? Vai. A gente não gosta de foto. Tem um Carranca, por exemplo, não tira uma foto de jeito nenhum. Mas essa notícia aqui de que o Uber, né? que faz aí o transporte de passageiros pelo aplicativo, ele vai passar a exigir selfie de usuários que pagam em dinheiro. Eu vou contar isso já já, porque o telefone já está chamando aqui. Vamos ver quem está na linha para a nossa primeira participação ao vivo aqui no Tropa de Elite. Alô, bom dia!
Bom dia!
Quem está falando?
É Marcos.
Ô, Márcio, você fala de onde, Márcio?
Bairro do Iguape.
Bairro do Iguape, um abraço para todos e ligou para o nosso programa por quê?
Eu gostaria de fazer uma reivindicação aos postos de gasolina, porque a gente trabalha, aí a gente recebe um auxílio combustível, e quando a gente vai abastecer, eles não querem dar nota fiscal, e a gente precisa da nota fiscal para prestar a conta. Então, o posto não fornece.
Tem cliente que não pede, mas se o cliente, olha, eu quero a nota fiscal, é obrigação do posto, qualquer estabelecimento, liberar a nota fiscal.
Eles falam que o frentista fala porque não tem uma pessoa para tirar nota, entendeu? Então, se não tem uma pessoa para tirar nota, a pessoa chega a partir das 8, 9 horas, então o posto só pode abrir a partir das 8, 9 horas, porque é contra o Código de Defesa do Consumidor.
Com certeza, Márcio.
Porque a Ilhéus não tem o PROCON, praticamente Ilhéus não existe PROCON, porque não age nada, muita coisa errada na cidade, e não age nada o PROCON de Ilhéus.
Porque tá na bronca.
Compom fiscal não presta. A empresa não quer compom fiscal. A empresa quer nota fiscal. Porque nota acha fiscal. Que o funcionário está com alguma coisa com o posto de combustível.
Tá na bronca. Tá feita sua reivindicação. Que fique o alerta aí. E os proprietários possam disponibilizar a nota fiscal. É um dever de cada estabelecimento. E uma obrigação nossa, como cliente, isso, como consumidor, exigir a nota fiscal.
Isso. Vou mandar um abraço aí pra mãe Lene no São José.
Mãe Lene.
Isso, grande Zélio.
Zélio é uma figura, é patrimônio histórico lá do São José, viu? Valeu, Márcio.
Fazedor de quadrilha.
Verdade, homem puxa a quadrilha retada. Um bom dia pra você. Valeu, Márcio. Um abração. Tá aí o alerta, né, seu repórter? Imagina só. Comprou a gasolina, abasteceu seu carro, quer o comprovante.
O posto não quer.
Tem que dar nota fiscal. Nota fiscal. Não faça isso, não. É problema, viu?
Problema, viu, Scarpita?
Olha, a Uber anunciou ontem que vai exigir uma foto selfie do usuário que optar pelo pagamento da corrida em dinheiro. O novo recurso estava entre os mais pedidos pelos motoristas do aplicativo e apontaram em pesquisas internas feitas entre os motoristas do Uber, batizada de O Selfie. A ferramenta é piloto, né, e será apenas para aqueles que se cadastrarem ou solicitarem uma viagem sem fornecer dados no meio de pagamento digital, cartão de crédito ou débito. O modelo de selfie tem como objetivo registrar a imagem da pessoa que fez a solicitação e se juntar aos outros recursos para verificação do usuário, como a verificação do CPF, na base de dados da Serasa, Experian e de documentos como RG e CNH, seu repórter. Diz que é segurança, segurança para o motorista, segurança para o passageiro.
E quem não tem segurança são os alunos da rede municipal de ensino.
Você tem um problema
os
aí.
Os alunos que vivem aí andando nesses ônibus, da 17. É uma empresa. Inclusive hoje pela manhã, São Roque ou São Raimundo?
Comunidade São Roque,
fica Alto Bela Vista, Banco da Vitória, logo cedo, 5 da madruga, batendo a porta da Gabriela FM, os moradores do São Roque. Olha, o ônibus da empresa 17, um dia vem, outro dia não vem, outro dia vem com horário extrapolado, atrasado. E tá todo mundo reclamando, comunidade de São Roque, do Alto Bela Vista, aqui no Banco da Vitória, a reclamação é constante. E ainda outros também reclamam, são muitas as pessoas que reclamam dessa empresa, ônibus já ultrapassados e preocupam pais, mães e também os alunos da rede municipal de ensino. Quem é o padrinho da 17 na Prefeitura de Ilhéus? Diz que tem um padrinho forte essa empresa, 17. Ela ficava com os ônibus velhos ali, próximo, logo depois da cidade Una. Já você subindo para pegar a pista para Canavieiras. Mas também tem ônibus espalhados aqui em Ilhéus, a serviço da Prefeitura, já faz muito tempo.
Nem 2017.
2017, a empresa 17 caiu de paraquedas no Palácio Paranaguá ou lá na Conquista, na Prefeitura da Conquista. Então, 17, essa empresa aí, ó, às vezes tem a marca dela, logomarca nos ônibus, mas tem ônibus que não tem logomarca em alguma área rural, como é o caso lá de Acuípe, né, Scarpita?
Acuípe, tem Acuípe só o nome passou. Escolar. Só
escolar, escolar, mas não marca 17, mas é da 17.
É, tá que sobe aqui dia sim, dia não, deixando os alunos na mão. É, também tem ônibus.
Gostei,
que tem.
Você rimou aí, só que dia sim, dia não.
Deixa os alunos
deixa
na mão.
Os alunos na mão.
A gente tem lutado tanto, né? 2 anos de pandemia, 2 anos sem aula presencial. Estimular os estudantes, Marinho Santos, a se interessar mais pela questão dos estudos está sendo um desafio para os profissionais. E ainda encontra uma barreira dessa. Vai ficar difícil.
E os 2 anos, Scarpita, a empresa 17... ela recebia dinheiro da prefeitura?
Não sei de forma,
verba da
não.
Prefeitura? Pagamento da prefeitura?
Só dando uma checada aí no portal da transparência para ver se saíram pagamentos para 17.
Não tinha, mas, que...
mas o padrinho da 17 a gente precisa saber, né?
É muito
como
forte.
Como também, seu repórter, tem padrinho nessa questão de empresas terceirizadas. Tem gente que indica. A gente viu o SAMU de Itabuna, ontem protestou. É uma empresa terceirizada. Dinheiro atrasado para os trabalhadores. Aqui o que tem de reclamação de terceirizada é a terceirizada da Embasa, é a terceirizada de hospital, é tudo, terceirizam tudo,
tão
e tudo indicado.
Estão terceirizando, até blindando o prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Tá blindado.
Tem alguma terceirizada blindando o Augusto Castro? Hein?
As terceirizadas de comunicação.
Ai, ai. Vamos no giro regional, já trazer a primeira participação aqui. Matheus Santos vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos. Alô, você.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Abraçar todos os nossos correspondentes. Nesta terça-feira, dia 24 de maio, Matheus Santos chegando com informações para nossa Uruçuca e a nossa região. Mas a gente começa... pedindo que o nosso Pai Celestial conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor e saudade. Manifestamos profundo pesar pelo falecimento de Dalila Gramacho Calmon, egressa professora da IMARC e mãe da nossa secretária municipal de educação Célia Calmon. Neste momento de dor, rogamos ao Pai Celestial que conforte os corações de todos os familiares e amigos. Meu caro Robertinho Scarpita, você já conhece a Semana do Brincar, Marinho Santos? Uma semana mundial que incentiva a sociedade a realizar atividades brincantes em seus meios. A proposta é que qualquer pessoa, coletivo ou organização, possa colocar em prática e criar brincadeiras que envolvam crianças, familiares e educadores. Agora, dando uma visita em Itacaré... Itacaré realizará dia 5 de junho a segunda etapa da Copa Open de Jiu-Jitsu. Mais de 230 atletas das mais diversas cidades da Bahia estarão participando no próximo dia 5 de junho da segunda etapa da Copa Open de Jiu-Jitsu de Itacaré. A realização é da Academia Jadson Machado de Jiu-Jitsu, com o apoio da Prefeitura de Itacaré. A competição acontecerá na quadra da Pituba. Além da importância para o esporte, o evento também tem caráter beneficente com a arrecadação de alimentos para famílias carentes. Já estão inscritos atletas das academias e cidades de Uruçuca, Itacaré, Una, Jequié, Ilhéus, Itabuna, Ubatã, Canavieiras, Itajuípe e diversos outros municípios da Bahia. De acordo com o professor Jadson Machado, o objetivo é divulgar cada vez mais o esporte, além de reunir também da cidade desportista de vários municípios da Bahia, possibilitando o intercâmbio e a troca de informações entre os atletas. O prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, ressaltou que iniciativas como essa contribuem com o estímulo ao esporte, atraindo cada vez mais crianças e jovens e ainda possibilita formar grandes campeões e novos talentos do jiu-jitsu. Eu sou o Matheus Santos, diretamente para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e
valeu,
até amanhã.
Amanhã você volta. E a gente vai para o intervalo, é rapidinho, voltamos já até às 8, tem Tropa de Elite. Oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, Supermercados Meira, Conte Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso. O que é que você traz na volta, seu repórter?
A preocupação de servidores do Estado da Secretaria Estadual de Saúde e que estão lotados no Hospital Regional Costa do Cacau com remanejamento do hospital para a unidade de pronto atendimento na Avenida Esperança.
Desembargador Mário Augusto Albiani recebeu o título de cidadão ilhéense. Eu conto tudo já já, até às 8, fica com a gente, hein?
Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite. Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 45 minutos, 6h45. Olha a preocupação dos servidores públicos da saúde, lotados na Secretaria Estadual de Saúde. Eles estão preocupados, né? É um documento, o qual a lista de trabalhadores para remanejamento do Costa do Cacau para a unidade de pronto atendimento, a UPA, da Avenida Esperança. No ofício, os trabalhadores listados devem comparecer a reuniões na sede da pasta municipal, ou seja, na Secretaria Municipal de Saúde, ao longo desta semana, conforme a data que foi agendada para cada grupo. Então, a convocação foi combinada numa reunião da CESAB. Então, após o vazamento do ofício e a repercussão entre os trabalhadores, as reuniões foram desmarcadas. Então, aí, servidores se dizem surpresos com o conteúdo do ofício e afirmam que não tem intenção de aderir à mudança, porque consideram o remanejamento inadequado e temem perder valores que integram suas remunerações, a exemplo da gratificação de incentivo ao desempenho. Dizendo que as transferências não serão obrigatórias, esclareceu aí Domilene Borges, que era da Secretaria Estadual de Saúde. Então imagina só, veio por meio desta solicitar ao RH do Estado para contactar os servidores que seguem abaixo para a convocação de uma reunião presencial no endereço Rua Araújo Pinho, número 7, Centro Ilhéus, auditório da Secretaria de Saúde. Então seguem dias e horários por grupos, com pauta, remanejamento para compor quadro de dimensionamento de pessoal, que ocorrerá um diálogo de forma individualizada para organizar da melhor maneira possível esse remanejamento com os servidores. Então eu já veio lá de Salvador já, ó, o martelo, a transferência não será obrigatória.
É, seu repórter, a expectativa é que seja inaugurado o Dia da Cidade, a verdadeira UPA, né? Unidade de Pronto Atendimento na Avenida Esperança, que está sendo construída ali ao lado do Fórum Eleitoral, ao lado do Posto de Saúde, onde funcionou durante muito tempo o Parque de Operações da Prefeitura de Ilhéus, em frente ao Colégio Luiz Eduardo Magalhães. E aí acaba me mexendo na cabeça desses trabalhadores da saúde, né? Vamos para o telefone? Mais uma participação ao vivo, 3675-2000, aqui o povo fala, alô, bom dia!
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, bom dia. Quem tá falando?
É Dinho.
Dinho, da onde?
Basílio.
Basílio. E aí, ligou pro nosso programa por quê?
É, rapaz, veja bem, uma coisa que me deixou assim um pouco transtornado, né?
Sim.
É, os funcionários do hospital, Hospital de Deus, estão sendo transportados no fundo de uma caminhonete. Uma caminhonete branca que eles têm, com a logomarca do hospital. E eles catam funcionários no fundo da caminhonete. Ficavam tudo, vamos dizer assim, acocado ali dentro. Isso é um cúmulo do absurdo. Tinha que ser uma van para recolher os funcionários. Os pessoal estão sendo tratados, vamos dizer assim, como
em qual horário cachorro, que está acontecendo isso aí?
Eles vêm pegar aqui no Basílio, pegam num parque infantil. Onde tiver funcionário, eles catam o funcionário desse jeito. Não pode. É errado.
É, chamar a atenção
não pode
aí
isso, não.
Da turma do Hospital de Ilhéus.
Agora, aquele carro tem a logomarca do Hospital de Ilhéus.
Esse carro mesmo.
Não é uma caminhonete, não, ali.
Tem uma caminhonete.
Não, ali não é caminhonete, não.
Tem uma caminhonete, Marinho, deixa de ser teimoso.
Passa por mim todo dia. Passa por mim todo dia. Hoje passou por mim, não é caminhonete.
Eu vejo uma caminhonete. O pessoal entra pelo fundo, ele abre o fundo, babe. Como se estivesse botando cacau, como se estivesse botando cimento, esse tipo de coisa.
Então somente você está vendo essa caminhonete, porque eu só vejo um carro parecendo...
Marinho, não, eu tenho olhos,
não adianta,
Marinho,
você teimar comigo, não, que eu vejo uma doblô.
Pode
uma
ter doblô, é, pode ter dois carros.
Pode ter caminhonete, agora eu nunca vi caminhonete.
Errado.
Deixa eu falar. Deixa eu falar aqui.
Pode ser. O carro é uma Maroc.
Pode ser dois carros, entendeu? Pode ser a doblô.
Que não pode existir, não, rapaz.
A doblô que o Marinho Santos está vendo e o outro carro que você está vendo, que pega outra turma. Mas o assunto está aí, está resolvido, está denunciado, e que o hospital possa também esclarecer esse assunto.
Tem que ser tratado com respeito, com carinho, que é ele quem produz.
Um abraço para você.
Eu quero deixar bem claro para você que eu não tenho nenhuma procuração para defender o Hospital de Ilhéus. Eu só estou dizendo o que eu estou vendo.
Pronto, vou levar em consideração, seu Marinho.
Valeu, meu irmão. Abração.
Bom dia para vocês.
Valeu. O espaço fica aberto aí para a turma do Hospital de Ilhéus, caso queira se manifestar. Bola dentro! Tá chegando e é com ele, Edenildo Braga.
Bola dentro.
É hora de futebol no Tropa de Elite. Edenildo, bom dia, Edenildo. Bom dia, rapaz.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. O Bahia já iniciou a preparação para a partida da próxima sexta-feira. O Tricolor volta a campo para enfrentar o Tombense em duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Antes da partida, o elenco do Bahia terá mais dois treinos. O grupo volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira no CT Evaristo de Macedo. Já na quarta, a delegação do esquadrão segue viagem para Muriaé, município localizado no interior de Minas Gerais. Palco da partida diante do Tombense. O técnico Guto Ferreira encerra a preparação da equipe na tarde da próxima quinta-feira. Com 16 pontos, o Bahia está na segunda colocação da Série B, atrás apenas do Cruzeiro, com 19 pontos. O Sport Recife e Vasco da Gama completam o G4. Noite de terça-feira com jogos pela Sul-Americana e também Libertadores da América. Jogos decisivos, última rodada da primeira fase. Na Sul-Americana, o Santos encara o Banfield. União de La Calera enfrenta Universidade Católica. Já o Internacional enfrenta o 9 de outubro. Independente Medellín enfrenta o Guarenia. O LDU recebe a equipe do Atlético de Goiás. Já o Defensa e Justiça enfrenta o Antofagasta. Na Libertadores da América, jogos para esta terça-feira. Nacional e Bragantino, Vélez Sarsfield e Estudiantes, Palmeiras e Deportivo Táchira, Emelec Independente Petroleiro, Universidade Católica e Talleres de Córdoba, Flamengo e Sporting Cristal. Dois jogos nesta terça-feira no Campeonato Brasileiro Série B. um jogo adiado ontem. Choveu muito no Recife e Sport CRB ficou para hoje. Teremos ainda Ponte Preta e Chapecoense, Campeonato Brasileiro Série B, jogos para esta noite. São as informações esportivas aqui dentro do Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Valeu, Edenildo Braga. Bom dia a você. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
Em 18 horas, você já sabe, tem encontro marcado. Gabriela Esportiva, Tony Café e Zé Maria. 6,9. São 6 horas mais 53 minutos agora, 6h53. Chamar a atenção, Marinho Santos. Várias pessoas estão sendo vítimas desse golpe, né? As pessoas roubam as suas fotos. E aí criam um WhatsApp com essas fotos, ou até mesmo fazem um perfil fake no Instagram, e aí começa a pedir dinheiro. E tem gente que cai nesse golpe ainda. Meus amigos e minhas amigas ouvintes desse programa, muito cuidado. A Jaque Barreto, mesmo cantorilense, foi a nova vítima. Pegaram as fotos e começaram a pedir dinheiro para os amigos. Então é muito cuidado mesmo. Na dúvida, faz uma chamada de vídeo, né? Liga pro seu amigo, liga pra sua amiga, confere com ele. Porque se rejeitar a ligação é porque é golpe. Você tá pedindo dinheiro ali pro amigo. Então a malandragem tem se aproveitado de todas as ferramentas. Muito cuidado, é um golpe que está acontecendo aí, viu? Muito cuidado mesmo. As pessoas pegam as fotos que estão nas redes sociais, e aí começam a pedir dinheiro pros seus amigos. E de repente tem amigo que cai. Fica o alerta aí, 6h55 na Bahia, 6h55. Deixa eu trazer essa informação. A Câmara de Vereadores concedeu título de cidadão ilhéense ao desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior. Foi na última sexta-feira, o presidente da Câmara de Ilhéus, vereador Jefferson Moraes, e vereador Éder Júnior, que deixou a Câmara para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles entregaram o título de cidadão ilhéense ao desembargador Mário Augusto Albiani Júnior, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados aqui ao município de Ilhéus. A entrega aconteceu na Academia de Letras, durante a solenidade em homenagem ao desembargador Mário Augusto Albiani Alves, que foi membro da instituição. O Mário Augusto Albiani Júnior, ele é natural de Salvador, né? Segue a carreira do pai, que foi homenageado durante o evento. Albiani, atualmente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ingressou na magistratura estadual em 1990, sendo designado para a comarca de Coração de Maria, lá permanecendo até 1993, colecionando de lá para cá, né, uma vasta história de currículo. Seu repórter, durante a solenidade, o desembargador discursou emocionado sobre seu pai, o homenageado da noite, que faleceu no dia 11 de julho do ano passado em Salvador. Na sequência, ele recebeu o título de cidadão ilhéense pelas mãos dos vereadores Jefferson Moraes e Éder Júnior, vereador licenciado, e a solenidade contou com a participação de familiares e autoridades, como juiz e membro da Academia de Letras de Ilhéus, o Antônio Carlos de Souza Gino, e também o prefeito da cidade, né? Paulo Cidade também estava lá presente, muita gente. Foi uma festa linda, eu vi algumas fotos. São 6h57, Nath Almeida, vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olha, lembrando a você que manda seu áudio de até 30 segundos, a sua mensagem de voz, dizendo qual o problema da sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade. Diz seu nome e qual o problema, e a gente vai colocar no ar aqui no Tropa de Elite. Nath Almeida, bom dia, Nath.
Muito bom dia, Roberto Escarpito, Amarinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Em Itajuípe foi inaugurada ontem, segunda-feira, dia 23, a Escola Santa Maria II, na Fazenda Bom Jesus, na zona rural do município. A Escola Santa Maria II foi aí reconstruída em um novo espaço, sendo ampliada para o atendimento dos alunos da rede municipal de ensino na região da Fazenda, Com o novo local, os alunos atendidos pela antiga escola terão mais estrutura, com ampliação aí da sala de aula, banheiro, água e iluminação, melhorando a qualidade do ambiente oferecido aos alunos para os seus estudos. Na cidade de Coaracir, também ontem, segunda-feira, dia 23, mais um marginal integrante aí do crime organizado acabou tombando em confronto com policiais da CIP Cacaueira. Desta vez, a ação ocorreu na zona rural de Coaracir. Vários vagabundos estariam armados em uma fazenda quando foram interceptados pelos agentes. Houve troca de tiros e no cessar-fogo um criminoso foi encontrado ferido e morto. O bandido ainda não foi identificado, mas segundo informações, ele é recém-saído aí do presídio de Itabuna e no momento do confronto ele estava usando uma tornozeleira eletrônica. O corpo do bandido está no DPT de Itabuna. O meliante era membro aí da facção Raio B, Tudo 1. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço pra você. Vamos pro faturamento do Tropa até às 8. Prestação de serviço, utilidade pública, é claro, a sua participação ao vivo. Manda um zap pra gente. Liga 739-8829-1029. É nossa secretária, sou a Cauana.
Rádio Gabriela FM, bom dia, Cauana.
Não é toda rádio que tem uma secretária estourada como a gente, não, viu, rapaz? 30 anos de sucesso, essa é a sua, Gabriela FM. Sai daí, não. Daqui a que a gente volta. Todo mundo ligado mesmo. Bom dia pra você saindo de casa agora, pegando carona, né? Com a Gabriela. A carona com o vizinho também. Ai, ai, ai. Tem gente que pega carona. Fica esperando o vizinho sair. Aí, ó, pega carona também. A galera que vai transitando nas estradas, cortando a nossa região. Nosso muito bom dia. Uma super manhã de terça-feira pra todo mundo que tá ligado, hein? Ligado com ela. Com a nossa Gabriela.
Ela que faz a sua trilha só.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado no Tropa de Elite. São 7 horas 12 minutos, 7:12. Olha, a polícia prendeu 3 pessoas, esquema que fraudou 7 milhões na cidade de Jequié. Então, 3 pessoas foram presas, suspeitas de integravam uma organização criminosa que fraudava documentos públicos e particulares de veículos na cidade de Jequié. E segundo a polícia, o prejuízo é de cerca de 7 milhões. O falso reconhecimento de firma era feito por despachante da 7ª Circunscrição Regional de Trânsito, a Ciretran, lá da cidade de Jequié. As investigações apontaram o envolvimento de outros funcionários e trabalhadores terceirizados da Ciretran. De acordo com o delegado titular da cidade de Jequié, Moab Macedo, os policiais começaram a apurar o crime desde 2019, quando foi feito um registro de ocorrência que um veículo teria sido é transferido para o nome de uma outra pessoa sem assinatura do legítimo proprietário do certificado de registro de veículo, o CRV. Então, ao todo, a justiça expediu outros 8 mandados de prisão preventiva, 17 mandados de busca e apreensão, sendo 15 em Jequié e outros 2 em Salvador e Lauro de Freitas. Os presos podem responder agora pelos crimes de falsificação de documento público, falsificação de documento particular, corrupção passiva, corrupção ativa, uso de documento falso e organização criminosa. Então, como funcionavam as fraudes, seu Robertinho Scarpita?
Conta pra gente aí, rapaz.
E segundo as investigações da Polícia Civil de Jequié, no primeiro emplacamento não é obrigatório a vistoria veicular. Então, com isso, os criminosos conseguiam dados das notas fiscais e aí, então, eles falsificavam. Então, esse documento, além de outros necessários para a apresentação na Siretran. Então, o grupo usava...
Que maracutaia!
O grupo usava nome de laranjas para constar na documentação do veículo inexistente que estava sendo licenciado. Então, com isso, concessionárias de veículos tiveram prejuízos porque os verdadeiros veículos ficavam presos nos pátios e sem poder ser vendidos porque os sinais identificadores eram utilizados nas fraudes.
Que absurdo, que absurdo. Agora eu fico curioso por que que só usa o nome laranja, não usa tangerina, banana, pera.
Laranja, é
só
laranjada. Laranja,
laranjada retada, rapaz.
Polícia,
o suco de laranja sempre cai bem. Agora essa laranjada aí não dá não. Agora, seu repórter, é uma situação que não acontece só lá em Jequié, não. Tem muita maracutaia, né? Em vários setores.
Várias Siretrans que a polícia tem que dar uma desmiuçada.
Tem, de vez em quando é bom aí a turma, né, entrar numa linha de investigação. Você vai puxando o fio que você chega.
É, a polícia tem que chegar junto. Inclusive era pra ter dado a...
Esse negócio
a delegada Catiana Murim.
De pátio pra guardar carro, é de vistoria, tudo isso. Mas agora esse negócio do transporte escolar que você falou da 17 aí. O governo federal não libera milhões e milhões em recursos voltados pra compra, aquisição de ônibus.
É desnecessário.
Você viu agora, né? Que aconteceu um superfaturamento. Aí, quer dizer, tem um ônibus que vem do governo federal, verba nossa, que nós pagamos, e que acaba contratando essas empresas, porque é padrinhamento. Esse tipo de renovação política é que a gente precisa, gente. A gente precisa fazer essa renovação política no Brasil e acabar com esses vícios. Se continuar os vícios, você tem que mudar de novo.
Foi, você viu, né, desencadeou lá, foi no Mato Grosso?
Tocantins.
A questão do ônibus escolares,
deputado,
um esquemão.
Ex-prefeito, esquemão.
Esquemão, a polícia tem que estar ligada nesses movimentos.
Vamos continuar descobrindo, para descobrir, melhor dizendo, vamos continuar investigando para a gente descobrir quem é esse padrinho da 17.
E a delegada Catiana Murim esteve aqui, nós esquecemos de falar com ela sobre a questão ferro velho desmanche de veículos, e se a polícia tem conhecimento, estão desmanchando veículo no meio da rua de qualquer jeito, no machado, às vezes no machado. Olha, Scarpita,
denúncia. Eu tenho uma denúncia aqui de Maria Jaque.
Eu queria minhas condolências a toda a família da professora Dalila Gramacho Calmon, uma expert. É uma mulher diferenciada, uma professora que tinha um texto fácil, tinha um ensinamento dela, facilitava ao aluno em aprender, né? E você fazia um texto diferente, ela ensinava a fazer um
o
texto.
O Chuca tá de luto.
Uma redação diferente, ela morava em Itabuna, professora Dalila Gramacho Calmon. É, Deus o tenha
em Uruçuca, né?
Em um bom lugar, tem família em Uruçuca.
Família Uruçuca.
E eu fiquei muito triste porque eu tive o prazer de aprender com ela. E o pouco que eu sei de técnica de redação, eu aprendi com a professora Dalila Gramacho Calmon.
Pois é, a denúncia que vem de Maria Jape, a gente chama a atenção da 70 CIPM, que é a companhia responsável pela área. Segundo informações, estão invadindo propriedades na região de Maria Jape, São João. É, pessoas com armas, né, em punho, o seu repórter, e aterrorizando os moradores, pequenos produtores. O pessoal está preocupado, né, com essa onda aí. Imagina só, você ter sua propriedade e de repente tá de cara com um cidadão dentro da sua propriedade armado, metendo terror. Então o pessoal está pedindo socorro. É denúncia que chega aqui no Tropa de Elite. E às 70 a gente já pede esse socorro à Companhia 70.
Joélia ou Joilma? Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
É superintendente, ela não é secretária.
É Joilma ou Joélia?
Joélia, senhor.
Joélia. Chama a atenção de Joélia. No último domingo, um casal de fiscais, um homem e uma mulher, foram até o Paraíso do Atlântico. E chegando lá, os moradores e as moradoras estavam trabalhando, plantando, cuidando da área. Uma denúncia de um morador que invadiu um terreno à beira-mar, e esse terreno terminou voltando para os moradores do Paraíso do Atlântico. E final de semana, carro oficial da Prefeitura, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, foi lá enquadrar, mas quando chegou lá, eles ficaram abismados, os fiscais, com a condução que estava sendo feita pelos moradores, plantando, cuidando, zelando
uma
área verde.
A área de marinha ali.
Aí, né? Eu faço chamar a atenção da Joélia e dos fiscais que foram no Paraíso do Atlântico, para ir ali, ó, depois do Joia do Atlântico, passando ali, ó, depois do Joia do Atlântico, lado direito, uma invasão descaradamente na cara de tudo e de todos, aquela cortina de plantas, de árvores, e por trás da cortina de plantas, de árvores, estão as invasões fazendo lá as casas lá, inclusive final de semana, é pessoas de carro para lá e para cá. Então cuidado ali daquela área ali, ó, do Joia do Atlântico. Joia do Atlântico invadida logo depois do Joia, na pista, lado direito, antes da primeira ponte. Você pode ver uma invasão acontecendo na cara de tudo e de todos.
O recado tá dado.
Descaradamente. Já tem invasão também lá da Prainha, lá dentro do Joia, que ninguém faz absolutamente nada, nem Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nem a Polícia Militar, que tem a Copa,
Ibama,
a CIPA,
não
tem Ibama, nem Marinha, nem Delegacia de Proteção Ambiental, ninguém faz.
Na verdade, senhor repórter, esse problema de invasões é um problema sério, e que a turma do governo, os órgãos fiscalizadores, ficam empurrando com a barriga. E precisa resolver esse problema. São 7 horas mais 21 minutos agora. Tá na hora, 7h21. Tem mais áudio chegando, tem mais uma passada no nosso WhatsApp.
Aqui o povo fala.
E o povo manda mensagem pra gente. Vamos lá, vamos ouvir o que o povo tem pra falar no Tropa.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Tudo de bom pra vocês. Aqui é do loteamento Praia do Sul. Queria pedir a atenção da prefeitura, além dela ter aumentado aqui o IPTU, 1.600 e pouco, para 2.140, que ela viesse fazer esse presente aqui, na coleta do lixo e nos demais serviços.
Tá na bronca, tem mais ainda? Vamos lá, mais uma!
Bom dia, Marion Santos, bom dia, Escarpeta, bom dia, ouvintes do Tropa de Elite. Aqui é Pio da Lagoa Encantada, passando para agradecer ao programa, né? Sobre o lixo da Lagoa Encantada, né? Saiu aí no programa, rapidinho a caçamba passou por lá. Também agradecer ao novo secretário. E lembrar, né? Que toda semana a Lagoa Encantada produz lixo. E toda semana precisa de um caminhão.
Valeu, Pio. Um abraço.
Bom dia, meus amigos. Aqui é Fábio, da Casa do Carpinteiro. Tudo bom? Amigo, faz um comunicado. Eu tô desde quinta-feira sem linha telefônica aqui no Malhado, na Casa do Carpinteiro. Não consigo ninguém, ninguém liga pra cá, entendeu? Roubaram ali as linhas de telefone aqui do Malhado de novo. E a Oi não resolve. Dá um pronunciamento aí pra mim, por favor.
Valeu, rapaz.
Até pra informar mais aos clientes.
Beleza, turma 10 da Casa do Carpinteiro, Oi, tá complicado, é tudo terceirizado, senhor repórter. Você não consegue falar, imagina só, roubam os cabos dos fios e aí os clientes ficam sem comunicação. Imagina um estabelecimento comercial como é a Casa do Carpinteiro, parceiro nosso aqui, não tem como se comunicar. Tem mais mensagens aqui.
Kleber é da Casa do Carpinteiro, tá fazendo treinamento no Barcelona e também no Colo-Colo, Scarpita.
Bons gols para ele. A Tatiana tá mandando um bom dia pra gente. Bom dia, Tati. Olha, bom dia, tropa de elite. Meu nome é Ângela. Gostaria de saber até quando nós vamos precisar de um médico no posto de saúde e não vamos achar. Tem posto de saúde em Vila Cachoeira só por nome, pois está fechado. Posto de saúde, Banco da Vitória, não tem médico pediatra para criança. Só tem 5 fichas. Isso é... tá na bronca aqui, viu, velho? Meu Deus do céu, tem um ótimo dia. Moro no sítio Capitu. Um abraço pra turma, viu? Bom dia, menino. Já acorda, este prefeito, por favor. Não aguento mais tantos buracos no Savoy até a Cargill. Não, passa direto, rapaz. Passa pelo São José, até Uruçuca tá tendo buraco, viu? Inclusive o prefeito Moacir resolveu o problema daqueles buracos ali no trecho, no perímetro urbano, viu? Olha, trabalho com transporte de passageiros, já tá difícil, viu? Por conta do combustível, ainda tem essa buraqueira que acaba com o nosso carro, viu? Ê, danado, um abraço, Vilma Freitas, tá complicado mesmo, viu? João da Rodovia, Elias Olivença, não, João é lá do São José, Marinho Santos Escapita, bom dia! Danado aí, a turma da Ilhéus Olivença, tem um parrudo aí no Mar de Ilhéus. Bom dia, os melhores da comunicação, Luiz Cláudio do Malhado. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Querem remanejamento, né? Remanejar os funcionários do Costa do Cacau para a UPA da Avenida Esperança. Cadê o concurso público? O processo seletivo para gerar emprego, que no último concurso aconteceu em 2016, já passou da hora. Olha, se eu não me engano, essa turma é a turma que já está contratada, né, e acabou sendo remanejada para alguns pontos, empresta para a unidade, empresta para o hospital. Como teve a turma do hospital regional, quando fechou, foi disponibilizada para alguns postos de saúde. Então tem isso aí, a gente vai buscar informações mais precisas. Marinho Santos Escapita, sou Rose da Rua da Horta. Estou mandando essa mensagem para pedir socorro para vocês. Como já sabe, já tem um tempo. Sem a fralda, olha a fralda geriátrica, de novo seu repórter. E aí chegou sexta-feira, chegou fralda sexta-tarde já, e na segunda-feira ontem de manhã já não tinha mais fralda, então não tem cabimento. Isso, né? Verdade. Secretário André Cesário, secretário, veio poucas fraldas, foi isso? O que é que aconteceu? Alô, Fábio Mantena, me dá um help aí, hein? Vamos lá, vamos lá. O Samuel de Itajaí, Santa Catarina, tá passando aqui, Marinho Santos, para parabenizar a gente pelo ótimo programa. Ele tá ligado no Tropa de Elite todas as manhãs, lá em Itajaí, Santa Catarina, acompanhando o nosso aplicativo. A turma que acompanha a gente pelas redes sociais, tem o nosso podcast que vai ao ar, né? Todas as manhãs, logo após o Tropa de Elite, já é disponibilizado o nosso podcast e você pode acessar na sua plataforma, né, no Spotify ou no nosso site, radiogabrielfm.com.br. A Bahia registrou 363 casos ativos de Covid-19 e um óbito nas últimas 24 horas. Matéria do nosso site, programatropadeelite.com.br. Foram 20 casos de Covid-19 recuperados, mais um óbito, né? A Bahia já contabiliza aí 1.546.757 casos confirmados desde o início da pandemia. O boletim de ontem, segunda-feira, dia 23, contabilizou 1.872.260 pessoas, né, que foram descartadas. 334.186 em investigação. Esses dados apresentam notificações oficiais compiladas pela Diretoria da Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia. Tem algumas cidades brasileiras onde o uso da máscara volta a ser obrigatório, seu repórter Marinho Santos. Nós estamos enfrentando aí crises, né, principalmente em crianças, apresentando crises respiratórias. São 7h28, vamos cuidar, né, gente? Cuidar do povo, o pessoal que fica aglomerando, o pessoal que é ambiente fechado ainda, sem máscara, aí o pessoal começa a tossir, aquela gripe que acaba sendo uma dor de cabeça. Manuel Messias, eu te chamo agora para trazer mais um giro regional aqui no nosso programa, porque até às 8 tem Tropa de Elite na Gabi. No oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, Supermercados Meira, com Tintintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces. 9 Mistura e Banco Bom Sucesso. Aqui o povo fala. Envie sua mensagem de voz para 739-8829-1029. Sua mensagem de até 30 segundos vai ao ar durante o programa Tropa de Elite. Daqui a pouquinho eu vou falar da campanha Maio Amarelo, que a gente também aderiu aí desde o início do mês. Em nosso Instagram tem lá várias campanhas, vários alertas sobre a questão do trânsito. Manda um abraço aí ao Valério Bonfim, que é presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito. Manoel Messias, vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Alô, Manoel Messias, bom dia, aquele abraço!
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Ilhéus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, covim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, aí em Ilhéus, com fone zap 991690606. Direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias aqui da cidade itabunense. Morador aqui de Itabuna morre em acidente entre Eunápolis e Itajimirim. Ivan Conrado Fontes, de 58 anos de idade, que morava aqui em Itabuna, foi vítima fatal de um acidente automobilístico e seu corpo foi encaminhado para o IML de Eunápolis. Ivan Conrado morreu ao colidir o seu carro com a carreta carregada de eucaliptos na BR-101, entre os municípios de Eunápolis e Itajimirim. Ivan seguia sentindo Eunápolis quando perdeu o controle da direção do automóvel e colidiu na lateral da carreta Tritrem, que seguia sentido contrário. O acidente aconteceu na curva da Visgueira. Com o impacto da colisão, a carreta tombou no meio da rodovia e o automóvel do Ivan foi parar no acostamento. Daqui, os nossos sentimentos à família lutada do itabunense Ivan Conrado Fontes, que morreu em acidente entre Eunápolis e Itajimirim. Coelba recebe reclamações aqui em Itabuna, alertada pelo anúncio de que os vereadores de Itabuna vão a Salvador cobrar o melhor serviço à Neo Energia. A Coelba mandou uma representante para conversar com a Câmara de Vereadores. Por 2 horas, 14 vereadores dos 21 apresentaram as reclamações e cobraram a posição da empresa Coelba. A gerente estadual de atendimento, Adriana Teodório, compareceu aqui em Itabuna com o gerente regional de operações, Bruno Rodrigues, e o supervisor de atendimento regional, Paulo Roberto Santos. Os vereadores cobraram uma melhora da energia no ponto de captação de água da Imasa. Citaram posto de atendimento local, minúsculo, sem sala de espera, que obriga as pessoas a esperar numa fila do lado de fora, exposta aí ao sol, à chuva e em pé durante horas. Reclamaram também do aumento dos brutais na conta de luz e da falta de poda de árvores perto dos fios. Eles anotaram as representantes da Coelba as queixas e falaram em um relacionamento mais próximo com os representantes do povo itabunense, os vereadores. Vírus respiratórios provocando a corrida por vaga de UTI no Manuel Novaes. Os vírus estão tirando o sono dos pais e lotando o hospital materno infantil Manuel Novaes aqui em Itabuna neste mês de maio. A maior procura é por um leito por internação de pacientes acometidos pelas doenças respiratórias. A médica aí, principal do hospital, observa que a maior quantidade de atendimentos a pacientes com sintomas gripais ocorre no período de março a agosto, mas este ano o número de casos tem sido superior ao de anos anteriores. Baixa procura por vacina do sarampo preocupa. As autoridades de saúde de Itabuna estão preocupadas com a baixa procura por vacinas nas unidades básicas e de saúde da família e o aparecimento de possíveis casos de sarampo no município. Segundo a coordenadora da rede de frios da Secretaria Municipal de Saúde, Camila Brito, Itabuna registrou menos de 30% de imunização em crianças, principal público-alvo da campanha. Além de ser gratuita, a vacina pode ser aplicada de segunda a sexta-feira, entre 8 e 5 da tarde, aqui em nosso município. Hospital de Base de Itabuna recebe doação de cadeira de rodas e cadeira de banho. O Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães recebeu a doação de 7 cadeiras de banhos para os pacientes daquela unidade de saúde. Os equipamentos foram entregues por representantes da Maçonaria e Rotary Club. A direção do hospital diz que as cadeiras já foram levadas para as alas das 4 enfermarias e serão muito bem utilizadas. Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Deus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, corvim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, aí em Deus. Direção Carlos e Nado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
A notícia chega primeiro. Bom dia, bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora, 7h43 na Bahia. Oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, Supermercados Meira, Conti Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, 9 Mistura e Pré-Moldados Guanabara até as 8. A gente vai conduzindo aqui a metralhadora da informação, hein? Olha, seu repórter Marinho Santos, os amigos do Jardim Savoy, inclusive já passamos aqui, pessoal da prefeitura, pessoal tá pedindo a gente fazer um apelo para retirada dois banheiros químicos que foram colocados lá no Jardim Savoia para um evento. Já, ó, completaram 10 dias e ninguém apareceu lá para pegar esses sanitários químicos. Dois, né? Então, já encaminhei aqui para o secretário João Aquino. Não sei se é a pasta do João Aquino, mas foi um evento esportivo que aconteceu lá na quadra. E disse que o odor está insuportável. Cheiro de xixi, seu repórter.
Meu Deus do céu.
Esse aí, 10 dias e a turma não apareceu lá. Atenção, pessoal da prefeitura, retirar aí os proprietários, né? A empresa que colocou o sanitário químico, dois sanitários químicos, Jardim Savoia, o pessoal tá na bronca.
O Scarpe, o aniversariante de hoje, o Soares Barbosa, o Bico de Pato, o eterno goleiro de Ilhéus para a Bahia. O Bico de Pato tá impressionado, viu? Depois que nós anunciamos o aniversário dele, o dia de hoje, o telefone dele não para de tocar, velho. Não para de tocar.
Hoje é só festa, é só alegria. Olha, em nosso Instagram, programa Tropa de Elite, a gente tem buscado sempre abordar temas de campanhas, né, que tomam conta de todo o país. E o maio, o mês de maio, tem o Maio Amarelo, Marinho Santos, para a gente fazer o alerta sobre essa questão do nosso trânsito. E ontem a gente trouxe a questão da faixa de pedestre. São muitos usuários aqui em Ilhéus, pedestres, pessoal do transporte escolar, né? Os usuários por exemplo, a clínica de assistência renal, ali que tem uma faixa que está apagada, nossa querida Otacília pede constantemente. A faixa ali para pais, mães de alunos nas escolas. Então, pedestre, você também tem regras a cumprir. Aguarde sobre a calçada a sua vez de atravessar. Atravesse na faixa de pedestre. Aguarde no canteiro central caso não consiga realizar totalmente a travessia. Nas faixas de pedestre em que não há semáforo, observe a distância e a velocidade dos veículos. A gente tem visto muito veículo bater no fundo do outro, que um camarada olha na frente, o pedestre já bota o pé na faixa e o veículo que vem atrás, o segundo veículo, acaba não dando tempo de frear.
Atravesse mesmo que a faixa de pedestre esteja completamente apagada, como é o caso em frente ao Centro de Assistência Renal, Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Malhado.
Em vários pontos da cidade.
Dando um exemplo dessa aí, viu, Scarpe?
Ainda sobre essa questão das regras a cumprir pelo pedestre, né? Em pontos de ônibus, atravesse a rua depois que o ônibus partir. Nas conversões, a prioridade é do pedestre. Sinalize ao motorista com gestos de mão sua intenção de atravessar na rua. Um trânsito seguro, gente, é responsabilidade de todos. Então, pedestre, cuide da sua segurança e ande com atenção. Assim podemos prevenir a ocorrência de acidentes, proteger vidas e ter rotas melhores para trafegar. É o programa Tropa de Elite, Maio Amarelo, Gabriela FM e a nossa campanha que está lá no nosso Instagram. Um abração a todos os agentes de trânsito que acompanha o nosso programa, viu? Vamos dar uma passada no zap? Tem a última passada aqui no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, Moniz Carpita. Bom dia, meninos. Você sabe informar o nome da empresa que ganhou a licitação para fazer o asfalto da BR-251 até o distrito de Santo Antônio? Jailton Reis e Ilhéus, condomínio Sol e Mar. Será que vai construir de verdade? Olha, Jailton, eu não sei te informar não, viu? A empresa já ganhou a licitação, vamos pesquisar, né? Fazer uma pesquisa pra saber que empresa é essa, seu Jailton. Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita. Aqui quem fala é Iracildo, do Alto Tatapera, Colégio Odete Salmo Mendauá. Ali se precisa ver os carros como passam de tarde, uma velocidade. Marinho Santos Escapita, que fale, me Deus, Nossa Senhora. Dias mesmo, tem uma semana atrás que atropelou um cachorro. Não tem faixa de pedestre, não. Ajuda a gente aí, tropa de elite. Atenção, atenção, Serpa. Dá uma olhadinha aí nesse... No colégio Odete Salmo, mãe da UA, lá no Alto da Tapera. O pessoal tá reclamando, carro passando em alta velocidade. E você, motorista, né? Meu Deus do céu. Consciência. O ônibus da Lagoa Encantada está quebrado na estrada. Ajuda a gente, por favor, aí, Marinho Santos Escarpita. Uma estrada daquele jeito, como é o ônibus que não quebra, rapaz? Sônia, do Alto do Coqueiro, Sônia, Sandra, Sil, Fubuia, lá da Girassol, um abraço pra todos. Dona Maria de Lourdes, ex-vereadora da cidade de Ilhéus, sempre ligada com a gente, lá na Itacanoeira, um abraço. Olha, bom dia, tropa de elite, a galera, motorista da Giga, junto aí no Hotel Tororoma, ligado no Tropa de Elite. Um abração pra galera da Giga Turismo, parceiraça da Gabi e a turma que tá aí já na luta, trabalhando, pegando os turistas, né? Um abração a todos aí. Você que tá visitando Ilhéus, aproveita bem a nossa cidade, a terra da Gabriela FM. Ilhéus, Bahia, olha, por gentileza, Marinho Santos. E Robertinho Escarpita, né? Queria falar sobre a respeito de uma árvore na rua Luiz Gama. Ponto de referência, uma roça de cacau, é um pé de manga muito antigo. E com esse tempo tá ventando muito, a possibilidade de fazer uma podagem ou cortar para que não aconteça acidente. E eu caí em cima das casas. Queria agradecer a vocês. Alô, Jeová! Nosso amigo Jeová. Jeová tem feito um excelente trabalho nessa questão de poda. Tem setores da Prefeitura de Ilhéus que a turma tem um comprometimento, Marinho Santos, na prestação de serviço. E Jeová já tem essa missão para você, Jeová. Rua Luiz Gama, o ponto de referência é a Roça de Cacau, esse pé de manga. Dá um pulinho lá, vê o que, é que pode ser feito. Rogério Pedreiro, um abraço para você. Olha, parabéns pelo brilhante programa, vocês acordando Ilhéus com muita informação. Marinho Santos, Robertinho Escarpita, Marcelo do Requeijão, rapaz, Marcelo do Requeijão, evangelizando sempre, um abração pra você, Lindoval e Moral, e todo mundo gosta. Olha, Marinho Santos Escarpita, os ônibus escolares que o governo federal disponibilizou para Ilhéus, estão a maioria deles quebrados no estádio Mário Pessoa e no Parque de Exposições. No estádio tem uns 10 ônibus ou mais lá quebrados. É lamentável isso, tropa de elite. O Eliseu tá lá em Belo Horizonte, ligado com a gente. Um abraço para você, Eliseu. Dinha de Luçuca. Kleber da Barra também ligado com a gente. Dona Edilza aí no Alto da Soledade. Olha, eu queria desejar melhoras para minha amiga Dedê, lá do Salobrinho. Tá internada no Costa do Cacau. Alonia, me mande notícias da minha amiga Dedê aí, viu? Dedê, um beijo enorme para você, Dedê. Vamos lá, seu repórter, chegando nessa reta final, já tem ele, tem Paulo José.
Olha, seus capeta, governo do município se recusa a contratar cooperativa de catadores. E aí o Ministério Público da Bahia recorreu à justiça, propôs ação civil pública contra o município de Ilhéus com o objetivo de obrigá-lo a cumprir um dos itens da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, desde 2010, Ilhéus possui uma cooperativa de catadores, a Coolimpa, devidamente legalizada, que, por conta própria, faz a coleta seletiva de uma parte ainda não mensurada dos resíduos gerados no município. Então, o trabalho dos catadores livra o meio ambiente de vários produtos de origem química altamente poluentes, que levariam muitos anos para se degradar. Então, a coletiva seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos são praticados fundamentais para ajudar aí a cidade de Ilhéus a desativar lixões a céu aberto e substituí-los por aterros sanitários eficientes e de longa vida útil. Quero mandar um abraço para Sil. Alô, minha amiga Sil. Tá no bairro São Miguel, ligada no Tropa de Elite. Alô, alô, alô. Aquele abraço para você, Sil. E Dona Zefinha, a mãe do meu amigo Cabeção, na Barraca da Paz.
Olha, seu repórter, o pessoal tá pedindo socorro pra gente através da Gabriela FM. Um ônibus da São Miguel quebrou na Lagoa Encantada. O motorista não está conseguindo entrar em contato com a empresa, hein? Então, atenção, atenção, nosso amigo Joca, alguém aí do sítio, um ônibus da São Miguel quebrou na linha da Lagoa Encantada, tá lá na estrada, o motorista não está conseguindo entrar em contato com a empresa e os moradores rapidamente já buscaram aqui o Tropa de Elite. A última mensagem aqui no nosso WhatsApp, hein? Você pode mandar sua mensagem de áudio de até 30 segundos, dizendo seu nome e qual é o seu problema, a sua bronca, né? No nosso WhatsApp 73988291029. Bom dia! Vamos ver aqui. Aqui agora.
Bom dia, Robertinho Scafita. Bom dia, Marinho Santo. Aqui quem fala é Sérgio, amigo de Zé da Praia. Eu moro aqui, rodovia Salobinho, Rio do Braço. Rapaz, eu quero falar para vocês que aqui só basta escurecer, a energia vai embora. E aí, meu amigo, para poder voltar é um sufoco. A gente liga, eles dão uma previsão, dá outra e nunca resolve.
É, rapaz, Dona Coelba, meu Deus do céu, um abraço aí pra todo mundo. Uma notícia boa pra quem gosta de paredão de som. No programa de amanhã eu vou falar mais. Projeto de lei da autoria do vereador Luciano Luna foi aprovado, seu repórter. Esse projeto é em relação à regulamentação dos paredões. Projeto muito bom. Quando eu ouço essa música aqui do palco da Enxica, eu só me lembro disso. Olha aí o paredão, ó. Paredão Bob Esponja.
Não fale isso não, Escapito.
De quê? Do paredão Bob Esponja?
Eu estava ouvindo no aniversário de Jaqueline.
O paredão?
Ou não, ouvindo um som massa, assim, das antigas. Ah, é, um enfermeiro lá da clínica renal colocou
o
pendrive dele, colocou o pendrive, cada música linda, cada e música maravilhosa. Quando de repente o proprietário, dono do som, chegou no aniversário, trocou o pendrive. Ah, rapaz, eu só faltei.
Mas esse projeto é bacana, esse projeto é bacana. Amanhã a gente vai falar, a regulamentação, vai ter uma área específica pra galera botar o paredão.
Bem melhor.
Mandar um alôzão, meu querido brother Miguel, rapaz, dando trato na cabeça da galera aí. Miguel na central de abastecimento, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos lá então, Paulo José, você vem chegando pra gente fechar o Tropa de Elite de hoje. Rapaz, a metralhadora da informação, muita informação, toda a região é destaque aqui, viu? Vamos lá.
Paulo!
Bom dia!
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias para esta terça-feira, dia 24 de maio, que é véspera do feriado municipal na cidade de Canavieiras. Canavieiras, que 25 de maio completará mais um ano de emancipação político-administrativa. E será que vamos ter as tradicionais festas, desfiles cívicos e inaugurações? A conferir. Na manhã do último sábado, cerca de 70 crianças e adolescentes foram proibidos de usarem a quadra poliesportiva que fica localizada na Praça Wilson Andrade. Segundo o ex-candidato a prefeito e ex-vice-prefeito da cidade, Valério Aguiar, do PL, a determinação teria sido dada pela gestão municipal. Vale lembrar que os adolescentes fazem parte do projeto denominado Márcio Gonçalves em Memória e é coordenado pelo professor Papai e é de cunho voluntário, tendo como objetivo apenas o incentivo à prática esportiva dos jovens, que no dia a dia os mesmos possam estar distanciados do submundo do crime. Valéria Aguiar, que é pai de um dos alunos e também apoia o projeto, gravou um vídeo que viralizou nas redes sociais, onde acusa o governo de perseguição política que atinge frontalmente os jovens adolescentes, que é o futuro de toda uma população. O vídeo você pode conferir aí no blog Paulo José. Nós estamos, portanto, aguardando que essa situação seja resolvida lá em Itaju do Colônia. Uma verdadeira tragédia aconteceu na noite do último domingo na cidade de Vitória da Conquista. Mãe e filho foram encontrados mortos dentro de uma casa no condomínio Acácia, no bairro Miro Cairo. Ambos morreram em decorrência de disparos de arma de fogo. Os corpos de Ellen Santos Lima, de 32 anos, e do pequeno Ítalo Santos Bridges, de apenas 5 anos, foram removidos e levados para o Instituto Médico Legal de Conquista. A cidade está em choque. A polícia investiga a motivação e a autoria desta barbaridade. Por volta das 7 horas da noite do último domingo, o motorista de um veículo pequeno morreu após colidir com uma carreta carregada de eucalipto na BR-101, na altura do quilômetro 690, em Itajimirim. Segundo informações da polícia, Ivan Conrado Fonte, 58 anos, transitava no sentido Eunápolis, quando teria perdido o controle do carro e caiu numa curva da Visgueira, invadindo aí, portanto, a contramão. O veículo bateu na lateral de um trem carregado de toros de eucalipto. Olha, foi uma situação horrível. Com o impacto, a carreta ficou desgovernada e acabou tombando no meio da estrada. O caminhoneiro, de 42 anos, não ficou ferido. O corpo de Ivan Conrado, que morava em Itabuna, foi levado para o Instituto Médico Legal na manhã de segunda-feira, e o trecho da rodovia ficou interditado até por volta das 2 horas da segunda-feira para a realização de perícia e remoção da madeira que se espalhou pelo asfalto. E por último, 4 homens encapuzados invadiram uma casa na aldeia Saram Mirauê, na Orla Norte de Porto Seguro, e mataram um indígena da etnia Pataxó com vários tiros. O crime ocorreu por volta das 2:30 da madrugada e teve como vítima o Wellington Conceição de Souza, de 42 anos. Segundo a polícia, ele estava em casa com uma esposa grávida de 8 meses. A mulher ainda chegou a ligar para o cunhado pedindo socorro. Segundo ela, os bandidos teriam chegado, batido na porta, e assim que o Wellington abriu, recebeu os primeiros disparos. Os assassinos continuaram atirando e fugiram logo em seguida. O casal morava em uma pequena casa sem reboco, na região da Praia da Ponta Grande. A polícia ainda não sabe como os assassinos chegaram, pois o local fica afastado da BR-367. O crime está sendo investigado, mas até o momento a polícia não tem nenhuma pista sobre a motivação ou a autoria. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Amanhã você volta. Saúde e paz. Olha, para a gente fechar hoje, tem uma sessão especial, Marinho Santos. É uma sessão especial de moção de aplausos para homenagear as instituições que estiveram presentes nas enchentes aqui do sul da Bahia no final do ano passado, em especial em Ilhéus. Um abração ao autor da preposição aí, o vereador Augustão. Final de Tropa de Elite, por aqui a gente finaliza mais uma edição, agradecendo aí a todo mundo que acompanhou a gente, hein? Bora embora?
Acabou! Acabou!
Vamos!
Sai, acabou o milho, acabou a pipoca! E quando souber que o Jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa
Tropa de Elite,
onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos,
eu e Jafé. Fui! Vem comigo, seu Roberto Scarpita!
Um show de rádio pra você!
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Vem aí, Renatinho, Bad Boy na Supermanhã da HD. Já já o podcast do Tropa liberado. E é claro, amanhã a gente se encontra a partir das 6 no oferecimento todo especial Pré-Moldados Guanabara, Supermercados Meira, Contim Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia. Alegria sempre. Tchau, tchau.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.